Saudações, galera. Começando mais um Telecast. Eu sou o Rafael Brasileiro. Tô aqui com Cássio Zirpoli e Vitor Vilar. Eu e Cássio aqui do Recife. Vitor lá em Salvador. E a gente vai falar de um jogo que aconteceu em Belo Horizonte. A gente vai falar aí de Atlético Mineiro 2, Vitória 1. Uma partida, acho que eu acompanhei agora do domingo, uma das mais movimentadas. E eu vou pedir primeiro aqui a participação de Vitor. Vitor, seja bem-vindo. E queria que tu falasse um pouquinho o que é que tu achou do jogo, o que é que tu achou, principalmente, da postura do Vitória, né? Que foi um time que sofreu muito no primeiro tempo e no segundo poderia ter obtido um resultado melhor, mas não aproveitou as chances que teve.
Pois é, Rafa, você vê como é o futebol, né, velho? O Vitória, ele no primeiro tempo deu a impressão, assim, de que seria até, talvez, teria perdido lá em Belo Horizonte por um placar muito pior. Porque o Atlético Mineiro saiu na frente do placar muito rapidamente, muito facilmente. No início do jogo, o Vitória, a defesa do Vitória, a gente sempre fala isso, né, aqui no podcast, que a defesa do Vitória sempre cede um gol, sempre cede um gol. E esse gol saiu muito cedo, só ainda no primeiro tempo, numa jogada muito boa de Blanco, do Gustavo Blanco, volante do Atlético Mineiro, que inclusive foi revelado aqui no Bahia. Ele apareceu no lado esquerdo como um homem surpresa, tinha uma avenida impressionante, assim, não tinha nenhum jogador do Vitória por perto dele, e ele cruzou na medida para Ricardo Oliveira, que na verdade fez o papel de um bom centroavante, né, antecipou Ramon, mais uma vez mostrando aí a eficiência da zaga do Vitória. Ramon perdendo a corrida para Ricardo Oliveira, subiu um pouco atrasado ali, Ricardo fez o gol. Depois disso, o jogo ficou ruim, né, pro Vitória, porque o Vitória, ele foi lá para Belo Horizonte tentando repetir aquela estratégia que foi muito, muito, teve muito sucesso no ano passado, né, de se fechar, buscar o contra-ataque, jogar por uma bola. O Vitória no ano passado ali com o Mancini foi um dos principais visitantes do campeonato e foi fundamental isso para que o time escapasse do rebaixamento. Então, o Vitória foi para lá tentando isso, mas por conta, né, justamente desse gol que saiu no primeiro tempo, logo de cara, o Vitória teve que mudar a estratégia, teve que buscar mais o jogo, teve que propor mais o jogo. E aí no segundo tempo ficou bem aberto. O jogo ficou bem aberto, o Vitória teve oportunidades ali, né, de fazer até o seu empate. O Vitória perdeu uma chance muito boa com o Neilton, né, no segundo tempo, e acabou sofrendo o segundo e finalmente sofrendo aí, fazendo aí o seu gol de desconto, não dando tempo, mas acho que a gente vai falar melhor sobre isso depois, né? Eu queria só destacar como o Vitória saiu mal no jogo, né, justamente dando muito espaço na defesa. A gente vive batendo aqui na defesa do Vitória, vive falando, mas é impressionante como o Mancini não tenta recuperar o setor. Investiu novamente em Pedro Botelho, um jogador que não foi aprovado pela torcida, não foi aprovado por ninguém, né? Só mesmo o Mancini tem insistido nele. Com o Jefferson, por exemplo, à disposição para jogar na lateral direita, que é um jogador da posição, foi um reforço do time para a Série A. Ele insistiu novamente na improvisação de um volante, parece não confiar tanto assim ainda no Jefferson, não está tão entrosado com o time. E foi justamente por ali que saiu o gol do Atlético Mineiro, que abriu o placar, caindo ali nas costas do José Welison, com o jogador, volto a dizer, aparecendo de surpresa. Que é algo que o Vitória não tem. Eu acho que a gente pode desenvolver um pouco mais aí na sequência.
Cássio Zirpoli, meu amigo. O que é que você achou da partida? Você concorda aí com o que o Vitor falou? Discorda de algo? Seja bem-vindo.
Fala, Rafa. Fala, Vitor. Primeiramente, que eu acho que o Atlético Mineiro foi superior ao Vitória. O resultado é bem justo. O Vitória ainda quase encontrou o empate no final. A torcida do Atlético ia tomar um gol no finalzinho pela segunda vez seguida. Ia ser assim com o Vasco na estreia, né? Aquele vacilo de Roger Guedes, que acabou lá na frente, perdeu a bola e virou um pênalti pro Vasco nos descontos. E agora o Vitória, o jogo praticamente decidido. A Vitória diminuiu aos 41. Um gol em parecido de Vitória, mas acabou sendo dado como gol contra. E aos 45 ou 46, Denilson ainda teve a chance de empate. Pegou muito mal, bateu por cima. Para o que o Vitória fez no jogo, teria sido um prêmio. Porque eu acho que o time foi muito pouco efetivo. Foi um pouco melhor no segundo tempo, que teve uma jogada linda de Neilton. Ia ser um gol de placa. Ele deu uma saia O cara do Atlético só fez virar a cara pra ver o que ia terminar o lance. Ele bateu, a bola saiu raspando a trave direita de Vitor. Mas tirando isso, acho que o Atlético Mineiro deu muito mais trabalho. Embora ainda tenha sido um pouco por sorte, ainda no primeiro tempo ele fez o gol com o Ricardo Oliveira, acertou duas vezes a trave com o Otero. E o time chegou muito bem pelas pontas. Embora os dois gols tenham sido pelo lado esquerdo, o primeiro num cruzamento de Blanco, como o Vitor descreveu, e o segundo com o Ricardo Oliveira roubando a bola e cruzando para Roger Guedes, que tocou por baixo de Kaique, o Atlético ele jogou bem, obviamente foi efetivo do lado esquerdo, mas também atacou muito bem pelo direito. Patrick, que já rodou bastante aqui no Nordeste, já jogou no próprio Vitória, já jogou no Sport, já jogou no Náutico. Patrick, que já tinha, acho que a segunda passagem dele no Atlético, que já era um jogador muito, muito questionado lá, mas acho que ele fez uma partida muito boa. Como o Fred, quem já escuta aqui o podcast da gente há tempos, fala que o Fred há muito tempo ele sempre enxerga o Patrick como um ponta, que é um lateral de muita força. Não marca muito bem, mas o lateral, cara, é um cavalo, o cara aguenta o jogo inteiro no ritmo, chegando com força no ataque, e ele nessa ponta direita ele deu muito trabalho pro Vitória. Ou seja, se o Atlético chegava com perigo pelo lado esquerdo, sendo efetivo, e tinha um jogador muito bem na tarde, também pelo lado direito, e a defesa do Vitória sendo a defesa que, como o Vitor falou muito bem logo na primeira frase, é uma defesa que concede um gol por jogo, então o jogo estava muito, muito difícil pro Vitória. As chances do Atlético foram criadas. O jogo se desenvolveu muito mais no campo ofensivo do Atlético. No final, no finzinho foi dado até o scout de finalizações, foi 14-10 para o Atlético. Mas de chances reais, as do Atlético foram maiores. O Vitória não teve tantas chances reais assim. Então, aquele empate que o Vitória conseguiu contra o Flamengo acaba ajudando para o time ter a condição de não largar tão mal, porque o trabalho de Mancini continua sendo questionado, mas nesse jogo de hoje, eu acho a derrota completamente dentro do que foi a partida. Assim, a lamentação do Vitória, a lamentação pela atuação como um todo, pela escalação de Mancini. Pedro Botelho muito mal, realmente é um jogador que não cabe muito bem ali. Eu acho que os volantes também não ajudaram. William Correia demorou muito até para tomar o amarelo. No fim dessa situação, o Vitória ainda quase foi premiado com esse empate no fim, mas não conseguiu, e não, acho que não pode sair reclamando muito do que foi a partida, não.
E aí, já que Vitor falou um pouco aí da questão do Mancini, da zaga, Vitor, eu queria saber se tu poderia explicar pra gente, pro nosso ouvinte, o que é que faz o Vitória ser ter sido um time tão diferente. Primeiro tempo, o time foi acuado o jogo todo. E no segundo, uma equipe um pouco mais organizada. Ok, o resultado também ajuda você ter que ir para cima. Mas o que é que fez o time do Mancini ser tão diferente de um primeiro tempo pro segundo?
Rafa, eu acho que o saldo que fica dessa partida, ele é um saldo de que o elenco do Vitória não é um elenco pronto para jogar a Série A, né? Isso fica muito claro quando o Vitória enfrenta um time muito mais qualificado, como é o caso do Atlético Mineiro. O Vitória não tem zagueiros a nível de Série A. O Vitória tem Canu e Ramon, que eu volto a dizer aqui no Telecast, foi a dupla de zaga do Vitória na Série B, quando o Vitória jogou a Série B em 2015. Desde então, eles têm se repetido ali como titulares do Vitória, né? Sai, volta aí o Wallace e Vitor Ramos voltaram também. Vitor Ramos 2016, Wallace no ano passado, mas sempre acaba com Canu e Ramon, de uma maneira ou de outra.
Até porque Vitor Ramos e Wallace também não são lá grande coisa também, né?
Exatamente, também não são muita coisa. O próprio Wallace saiu daqui de maneira muito negativa, assim, não foi um retorno positivo. Foi um jogador importante lá em 2010, naquela vez que o Vitória chegou à final da Copa do Brasil, mas esse ano, no ano passado, na verdade, ele foi muito mal. E saiu esse ano sem nenhum remorso, assim, a torcida não ficou, não sentiu falta dele. Então, assim, o elenco do Vitória é muito fraco, né? Você vê, por exemplo, Rafa, que exatamente essa sua pergunta, ela é muito interessante, porque quando o Vitória teve que conter ali o futebol do Atlético Mineiro, né, um futebol muito mais qualificado, muito mais técnica, ficou muito ali o exposto, justamente a zaga do Vitória ficou muito exposta, foi aí que o Vitória sofreu o gol, né, quando teve que abafar ali a pressão do ataque do Atlético Mineiro com a força da sua própria defesa. No segundo tempo, por que o time melhorou? Porque o próprio Atlético propôs o jogo de uma maneira diferente. O próprio Atlético não atacou tanto, não se lançou tanto o ataque, e o Vitória foi quem ficou ali, tendo que fazer o combate mais à frente, né, com jogadores de frente, como Iago, como Rainer. O Vitória tentava tocar a bola, tentava chegar ao ataque, e quando perdia, a pressão começava desde a defesa do Atlético. E isso fez com que a defesa do Vitória melhorasse, tirasse um pouco dessa pressão justamente da zaga, dessa dupla de zaga que é muito ruim. A chance melhor, mais clara do Vitória de fazer o gol, que foi aquela bola do Neilton, foi uma bola desarmada justamente quando o Atlético tentava sair de sua defesa. O Vitória pressionou a saída, desarmou, tocou com o Neilton ali, ele fez uma jogadaça, passou a bola pelo meio das pernas, deu a tabaca, como a gente chama aqui em Salvador, deu a tabaca, ficou de cara com o goleiro Vitor e chutou pertinho da trave. Foi a melhor chance do Vitória, justamente abafando a saída de bola do Atlético.
E Vitor, né? Só falando especificamente desse lance, que é curioso, de vez em quando você quer aproveitar as chances. Porque o segundo gol do Atlético tem sido exatamente do mesmo jeito, tudo bem que a bola já estava muito mais próxima do gol do gol de Kaique. Mas também foi uma roubada de bola do Atlético. Foi, isso. No caso, forçou a saída de bola. No caso do Vitória, de Neilton, forçou a bola perto do meio campo, recuperou a bola para ter essa jogada. Quando saiu o gol do Atlético Mineiro, já foi ali do lado da área. Mas assim, semelhante dentro do ponto de você pressionar o adversário. Agora, porque as oportunidades, para você ter oportunidades tão claras, a de Neilton, inclusive, foi até mais clara porque do que a do gol do Atlético. Porque a do gol do Atlético foi uma felicidade muito grande também de Ricardo Oliveira no cruzamento. Mas assim, de onde ele estava, não era tão claro quanto a de Neilton. A de Neilton foi uma grande chance desperdiçada. Embora também com o mérito dele ter construído toda a jogada, que foi muito bonito.
Foi uma jogada do Atlético Mineiro que geralmente ali pode resultar, às vezes nem resulta em gol, porque teve que depender muito da felicidade, como você disse, Cássio, do cruzamento de Ricardo Oliveira. Foi um cruzamento muito bom, e também do Roger Guedes ter antecipado ali a marcação, ter chegado desviado bem, e até mesmo da bola ter passado entre as pernas de Kaique, né? Teve um monte de coincidência aí. Mas o que eu queria dizer é que assim, quando a defesa do Vitória fica exposta, tendo que sair a bola, a defesa do Vitória, ela não é só ruim para conter o ataque adversário, ela é ruim também na saída de bola. Incrível, quando o Vitória tem que propor o jogo, tem que começar jogando ali mais de trás, a defesa também é ruim na saída de bola. Você vê que Canu se complicou todo, eu não lembro quem foi que tentou inverter a bola para ele agora, me perdoe, se Cássio souber aí, pode falar. Mas foi invertido de bola para Canu, ele se complicou todo com a bola.
Não, Ricardo
Oliveira foi lá e roubou e fez depois o cruzamento pro gol. Ou seja, a defesa do Vitória, ela é negativa tanto para conter o adversário como para sair jogando, né? É um problema muito grande, tá? O elenco do Vitória é um elenco que não tá a nível de Série A. Não tá. Eu queria falar dos volantes também.
Tá levando gol de todo jeito, né?
De todo jeito, cara.
De bola parada do Flamengo, embora de posição de impedimento, roubando a saída de bola, ou seja, falhando na defesa já na saída de bola, jogada trabalhada com falta de atenção com um gol com 16 segundos, como foi o primeiro gol do Flamengo, gol de bola aérea. Então assim, começou marcando o X na cartelinha, de tudo quanto é forma para levar o gol.
E Cássio, esses gols, os gols saíram assim, em quantidades absurdas no primeiro semestre, sabe? No Campeonato Baiano, na Copa do Nordeste, nos primeiros jogos da Copa do Brasil. Essa defesa sofreu quase mais de um gol por partida, ou quase um gol por partida, não tenho aqui o número exato agora.
Aí tem como um time que no primeiro semestre leva uma média de um gol sobreviver na Série A, não.
Não tem, impossível. E outra coisa, a contratação que foi feita para tentar resolver esse problema foi o Alisson Maia, que era reserva do Curitiba, e hoje é um jogador que está praticamente encostado no Vitória. Não vai voltar para ser titular, não tem menor chance de que isso aconteça. Então, assim, é um elenco muito ruim, muito negativo. O Wagner Mancini levou para esse jogo, por exemplo, o Jonathan Belusso, o centroavante que foi contratado no início do ano para tentar ser uma aposta para o ataque, e não sequer foi levado para essa partida. O Vitória hoje sofre com esse mal. O Vitória fez várias contratações no início do ano, muitas apostas, a maioria não rendeu, não vingou, e hoje o Vitória tem um elenco até, de certa forma, inchado, com vários jogadores que o Mancini nem conta mais, nem considera mais. O próprio Lucas, lateral direito, né? O Vitória, aquele jogador que jogou no Palmeiras, no Cruzeiro, já teve uma boa fase, hoje ele é reserva de dois volantes
para lembrando que esse Vitória, tipo, não é o Vitória sem um real no bolso, não. O Vitória é a mesma crítica que a gente que faz ao Sport aqui, ainda não faz ao Bahia, porque o Bahia está conseguindo os resultados, de uma forma geral. Mas é um Vitória com 102 milhões de reais. É um Vitória que começou com um orçamento que não estava aprovado e ainda conseguiu duas vendas gigantescas.
Isso, que você sabe bem, Cássio, foi David Telles. Não foram vendas pequenas, não.
14, deu mais. Quase 15 bilhões juntando os dois. Então, tanto é que o orçamento que tinha sido negado com 94, 96 milhões, eu não lembro agora, foi negado pelo Conselho, aí depois o Conselho aprova o de 102, já considerando esse recurso que entrou. 102 milhões de reais no ano, tipo, o Vitória não é o time mais quebrado dessa primeira divisão, não. Muito longe disso. Paraná tá bem atrás, Ceará tá bem atrás, América tá bem atrás. Então, assim, claro que o Vitória, e depois foi no patamar do Sport, Bahia, e não sai tanto disso, tá na frente da Chape também. Mas, assim, o que eu tô querendo dizer é que esse elenco aí não bate com um orçamento desse tamanho. Quando você tem informação de que o orçamento do Vitória é esse, você acha estranho que o elenco seja esse. Você imagina que dá para qualificar um pouco mais.
Pedro Botelho, um jogador que estava atuando na Série B, enfim, as contratações não realmente não a nível do Vitória. Eu queria só destacar uma coisa que Cássio falou, e que, para mim, do Vitória, é a questão dos volantes. Hoje, está atuando a dupla de volantes que todo mundo queria ver no Vitória desde o ano passado, que é o William Correa e o William Farias. Não foi possível no ano passado, porque o William Farias se machucou e ficou quase toda a Série A de fora. Esse ano eles estão começando com titulares. Só que a dupla simplesmente não tem dinâmica de jogo. Eles deixam a defesa muito exposta. Isso fica muito claro quando o Vitória pega um time mais qualificado como o Flamengo, ali no começo, né, do jogo do Flamengo, contra o próprio Bahia, contra o Internacional lá fora, em Porto Alegre, agora contra o Atlético Mineiro. Deixa a defesa muito, muito, muito aberta. E também não participam da fase ofensiva. É só, eu vivo reclamando disso, né, que nem o William Correa nem o William Farias participam da fase ofensiva. Nenhum deles entra na área como homem surpresa, nenhum deles dá assistência. É impressionante.
No Santa, Correa ainda teve um viés mais ofensivo em algum momento. No Vitória, realmente, ele não desempenha essa característica.
E tem um detalhe, é só você ver o gol do Atlético Mineiro, foi um gol que saiu numa participação de um volante. O Gustavo Blanco saiu para surpreender ali pelo lado esquerdo. Quer dizer, isso hoje no futebol atual é muito importante. O William Correa e o William Farias não participam.
Mas aí não só porque não participa ofensivamente, mas também pela intensidade que tem no jogo. Por exemplo, se o William Correa, vamos supor que o William Correa tivesse naquela função que Blanco estava, naquela ponta esquerda para fazer um cruzamento, vamos imaginar assim, e o cruzamento não tivesse sido gol, ou seja, tivesse sido o goleiro defendeu e repõe o jogo, ele não teria a dinâmica de recompor o time. Então, assim, eu não acho que o William Correa ele vá ser esse jogador, só para traçar, já que você traçou esse paralelo com o Blanco, eu acho que ele pode encostar o ataque, mas não vai ser. Nem ele, nem o William Farias vão ser esses jogadores para encostar tanto assim no ataque, porque eu não acho que eles tenham essa capacidade de recomposição dessa forma, não. O Atlético Mineiro é um time bem mais ligado do que o do Vitória.
Perfeito. E aí vem uma outra crítica, que é a crítica Mancini. Só para finalizar, Cássio, você falou tudo assim. São dois volantes que, para mim, têm uma dinâmica de jogo muito parecida. O William Farias e o William Correa. Eu gostaria de ver esse Vitória com o José Wellison atuando por ali, que é um volante de recomposição muito mais fácil, muito mais veloz. O próprio Rodrigo Andrade, que saiu machucado contra o Internacional, estava atuando como lateral direito, é volante de origem, poderia estar atuando por ali sendo testado, para ver se dá mais dinâmica no meio campo. Eu acho que o Mancini também peca nisso aí, de insistir sempre na mesma formação, sempre os mesmos jogadores, insistir com algumas posições que não estão funcionando. Né? E aí outra crítica que a torcida tem feito ao Mancini nesses últimos jogos, né, de que ele teve essa panelinha aí no elenco.
Bom, eu ia falar mais da partida, mas principalmente das atuações, mas vou dar um recado aqui pro pessoal de Salvador, para os nossos ouvintes, que é o seguinte: Copa do Mundo, meu amigo, não vai para a Rússia, vai ficar aqui no Brasil. Então, meu velho, tem que dar um jeitinho de ir lá no Vilagem Porto de Galinhas. Eu não vou nem falar muito, porque descrever é sacanagem. Eu estive lá nesse fim de semana e, meu amigo, é o seguinte, para você entender, o que é um hotel de qualidade, de alto nível, e que vai lhe receber na Copa do Mundo com aquele precinho, você acessa aí villageportogalinhas.com.br e tem uma aba que é só o Village na Copa. E Vitor Vila, meu amigo, você que no Natal não conseguiu vir, é o seguinte, a diária está a partir de R$450 e com o nosso código, aquele mesmo, o podcast45, vai para R$292. Meu amigo, qualquer ouvinte do Brasil, seja de Salvador, da Paraíba, Fortaleza, Rio Grande do Sul, não estiver ouvindo, vai querer vir bater no Village. E você, vai bater ou não vai?
Rafa, estou torcendo aqui para que a Juliana não escute esse telecast, ela escuta todos os que eu participo, mas tomara que ela não escute. O Natal, bicho, eu fiquei devendo a ela, sério mesmo, assim, eu falei, ó, amor, vamos lá para Porto de Galinhas, né, conseguir um desconto massa para a diária, vale muito mais a pena, eu digo sempre isso, vale muito mais a pena do que pagar um resort ou um village aqui no litoral norte da Bahia, por exemplo. Pegar o avião e ir para lá vale muito mais a pena. Eu fiquei devendo isso para ela, e aí, rapaz, tomara que ela não escute isso aí não,
então,
bicho.
Então, veja, acompanhando o Village, você na verdade ficou devendo a viagem, né? Não foi o Village.
Não,
você
não.
Ficou devendo, na verdade, a vinda ao Recife. Irmão, é diferente.
Não fui eu, porra, que fique claro isso, eu que fiquei devendo. E agora, qualquer oportunidade de folga aí, ela vai com certeza ficar lembrando disso aí. Porque
não, mas ou seja, a culpa, na verdade, é do traslado, não é exatamente do hotel.
Né? A culpa é do homem aqui, pô. Demais de fazer a reserva, vacilei, não peguei a reserva quando o pessoal quando vocês me avisaram, né, que ia ter a promoção aí, eu não peguei, demorei, velho, perdi a chance. Agora
mas
eu vou ter
sempre.
Que aproveitar outra aí.
Tá, e a dica é a seguinte, eu só vou lembrar o pessoal, viu, na Copa do Mundo, além de ter aí aparecido Márcio Santos comentando jogos, tetracampeão do mundo, homem sabe trabalhar com taça de mundial, todas as noites teremos shows, certo? Rock nacional, internacional. Quando for noite junina, vai ter forró pé de serra. E é o seguinte, quando tiver jogo do Brasil, da Argentina, e sim, João conseguiu do Uruguai também, na primeira fase, caipirinha e chope é por conta do Village, meu amigo. Então, só não vai nesse precinho, essa promoção, quem não quiser. Acho que vai ser briga para conseguir vaga aí nos jogos do Brasil.
Ô, Rafa.
Oi.
Vai muito argentino para Porto de Galinhas. A Argentina vai estar lá durante o jogo da Argentina?
Com certeza, meu amigo. Olha, eu vou dizer pra vocês.
É muito.
Nesse fim de semana, eu tava lá, na manhã do domingo, fui tomar café. Meu velho, eu não vi uma camisa de time brasileiro. Agora, camisa de Estudiantes, New Old Boys, Racing. E todas as clubes que eu tô falando, eu vi. Isso eu posso garantir.
A pirraça vem forte, viu, bicho? No jogo da Argentina, a pirraça vem forte.
Vai ser gigante.
Bem calibrada.
Bom, vamos voltar a falar aqui de Atlético 2, Vitória 1. E aí, Vitor, já vou passar a bola pra você. Quem foi o melhor jogador do Vitória em campo?
Rapaz, complicado assim de cravar alguém, mas eu gostei muito da volta de Neilton. Acho que é um cara que realmente modifica, né, o futebol do Vitória. É um cara que faz falta demais quando ele tá... A gente está brincando aqui que ele jogaria nesse Vitória até manco. É um jogador que manco, usa uma perna, de qualquer jeito ele voltaria. Ele voltou muito antes do tempo contra o Internacional. Mas porque ele realmente oferece uma outra possibilidade. Foi uma jogadaça, eu fiquei até com o Pedro Neilton, que o 2x1 não tenha sido com aquele golaço dele, porque foi muito inspirada aquela bola, aquela tabaca que ele deu. O chute também foi bom, o Vitor fechou bem o ângulo, mas ele chutou bem. A bola passou muito, raspando muito a trave. Ali seria um outro jogo para o Vitória, né, com muito mais tempo para reagir. E nisso... Eu acho que o Neilton faz muita diferença no Vitória. Eu acho que o elenco do Vitória não é qualificado para a Série A. Eu tenho que tirar o Neilton desse bolo. O Neilton é jogador de Série A, tem atuado muito bem. E é o único, para mim, que se salva desse time do Vitória, que eu escalaria, sem dúvida, no restante da Série A, manteria ele e daria mais espaço a ele.
É engraçado que eu li o texto do Correio, Vitor, e eu fiquei sem entender na hora... Ah, deu uma tabaca, eu não sabia se tinha sido um empurrão, o que foi. Aí depois que você falou que eu entendi, lembrei qual era o lance, que eu fiquei sem entender.
É uma tabaca, a gente fala aqui também.
Eu já ouvi de tudo aqui. E Alvissaia, pô, tem outro nomezinho. Rolim, o que for, mas tabaca é a primeira vez que eu escuto.
Tabaca, meu irmão.
Vamos lá, Cássio Zipolo, meu amigo, quem foi o melhor jogador do Vitória? Vai com o Neilton também?
Neilton, que foi que fez a única grande jogada do Vitória em toda a partida. É, o gol de empate sai de um lance fortuito, um cruzamento no gol contra. É, ali foi, não é só sair a finalização, é a pressão na marcação, a roubada de bola, a objetividade do lance. Então assim, o lance foi todo muito, o lance inteiro foi bem construído, então, e o único do Vitória em todo o jogo.
Cássio, já que eu estou contigo aqui, e o pior jogador da partida?
Canu,
tu vai de Canu mesmo.
Demais, porque tem que ser um dos zagueiros. A zaga jogou muito mal e ele, embora foi uma fogueirinha que ele pegou, mas ele foi desarmado por Ricardo Oliveira, pô. Ah, e foi na ponta da área e deu o lance para resultar no. E ele já vinha se estreando com o Ricardo Oliveira o jogo inteiro, ou seja, aquele ali tava perto de acontecer uma besteira ali. Até do lado de Ricardo Oliveira também, inclusive, mas acabou sendo do lado de Canu. Perdeu a bola para Ricardo Oliveira, que saiu o segundo do Atlético, praticamente matou o jogo. Só não matou pelo vacilo do próprio Atlético, que chegou a ficar ameaçado depois dos 41 minutos do segundo tempo.
Vilar, grande torcedor do Indiana Pacers, me diga aí para mim quem foi o seu pior jogador da partida, Canu também.
Rapaz, eu tenho até medo, velho, de. Ainda bem que Cássio falou primeiro, porque eu tô meio que, sei lá, o pessoal pode me chamar de perseguidor de Canu aí. Mas, bicho, pelo amor de Deus. E isso é um destaque importante. Ele perdeu a bola pra Ricardo Oliveira, velho. Ricardo Oliveira tem quanto? 38 anos já. O pastor Ricardo Oliveira chegou ali e falou: vem cá, meu filho, vamos. Eu não peço a licença aqui pra lhe falar um pouco da palavra da Bíblia. Né? E foi porque ele foi muito devagar, assim, não foi uma jogada. Que é impressionado com, por exemplo, o Neilton. Ricardo Oliveira chegou até de mansinho, assim, peraí, meu irmão, licença aqui e tal. E Canu, bicho, ele enrolou todo com a bola, nossa senhora. Ele se enrolou todo com a bola. Foi assim, caiu de bunda no chão. Eu tenho medo, cara, de estar perseguindo o Canu. Mas é que ele realmente. Ele até não é o pior jogador do Vitória na defesa. Eu acho que ele é o melhor zagueiro que o Vitória tem. Mas na situação atual que o Vitória está, defensivamente falando, isso não quer dizer muita coisa. Tá? Eu até aceitaria. Canu até joga bem quando a defesa do Vitória não precisa se expor tanto, quando tem uma proteção melhor em torno dele. Eu acho que ele é um cara que espana bem a bola. Basicamente isso, né? É um cara que espana bem a bola, tira bem de cabeça, não é um jogador que sofra muito pelo ar, por exemplo. Mas, meu amigo, quando ele tá com a bola ali naquela saída de bola, ou então quando ele tem que sair da área para dar uma bafa no jogador, no atacante, é um Deus nos acuda, bicho. É um Deus nos acuda. Então, eu acho que fica o recado aí de que o Vitória, para mim, errou feio em ter insistido com um jogador que tá desde 2015 no Vitória e que volta e meia perde a posição de titular, justamente porque não oferece em jogos mais difíceis, assim, um jogo que tem que deixar a defesa exposta, oferece segurança. Uma segurança de Série A, entendeu? Esse que é o problema de Canu. Não é um mau jogador, mas não oferece segurança de Série A, a tranquilidade que um zagueiro de Série A tem que ter.
Vitor, Cássio, vocês foram em Canu, mas eu colocaria. Meu voto vai para o companheiro dele. A gente sabe que o apresentador geralmente não dá muito voto aqui, mas esse eu queria dar, porque Ramon.
Vai dar o voto.
Os dois lances de gols foram em cima de Ramon, ok? Canu estava uma posição no primeiro. Se você observar o começo do lance, Ricardo Oliveira está no meio dos dois defensores. Você vê que ele faz aquele movimento para buscar, para se posicionar para o cruzamento. E o Ramon dá o espaço para ele. E o gol do Roger Guedes é a mesma coisa. Ramon chega atrasado, não consegue antecipar.
Rafa.
Uma lentidão tremenda.
Eu vou assinar contigo, velho. Eu vou mudar aqui. Você me ganhou na argumentação. Eu acho que Canu chamou mais. Peço licença, inclusive, mas eu acho que Canu chamou mais atenção por causa da falha dele, obviamente, né? Ali em frente do Ricardo Oliveira. Mas Ramon perdeu na antecipação de dois jogadores, duas vezes, né? Nos dois gols. Para mim, eu até destaquei aqui no gol de Ricardo Oliveira, foi até mais estranho, porque ele chegou atrasado, não conseguiu subir como Ricardo Oliveira subiu, e no segundo ele perdeu para Roger Guedes também. Vou mudar meu voto, vou com Rafa. Foi mal aí, Cássio. E foi mal
também. três votos para a zaga. Tá bem a zaga do Vitória?
Acontece. Mudar de volta acontece. Então é isso aí, galera. Algo mais a falar dessa partida? Eu posso passar a régua aqui.
Pode passar.
Passa régua.
E diga uma coisa, foi um milagre esse telecast sendo gravado, que a chuva tá caindo no Recife, era pra internet do mundo inteiro ter caído, não era pra estar gravando nada.
Então brinco com a sorte, não.
A que chegou aí foi... Rapaz, tava uma chuva braba aqui durante a semana, viu?
Faça uma coisa, assista aí os nossos de Santa Cruz e Atlético do Acre que você vai entender o que é chuva.
Ave Maria, o futebol já é bom, já é bonito.
Com a chuva então, imagina. Então é isso aí, galera. Um forte abraço, até a próxima. Tchau, tchau.